Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sou Renato Barbosa, da área de Relações com Investidores da PDG, e dou as boas-vindas a vocês para a conferência dos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2021 da PDG Realty SA. Hoje, pela primeira vez, estamos realizando essa conferência 100% via plataforma de webcast. Desta forma, todos os participantes poderão enviar suas perguntas ao longo da apresentação via plataforma. Em seguida, ao final da apresentação, faremos a leitura das perguntas para que a administração da companhia responda. Se vocês notarem, ao lado direito, do browser, vocês vão encontrar um ícone com uma interrogação. Basta clicar e enviar a sua pergunta, que será lida ao final. Está presente conosco hoje o senhor Augusto Alves Reis Neto, diretor-presidente da PDG. Gostaria de informar ainda que perguntas poderão ser enviadas após a conferência diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@pdg.com.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas de negócio da PDG, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem apenas crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Então, os investidores precisam compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Augusto, o CEO da PDG, para a apresentação. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, se cuidando nesse momento. Quero agradecer, em primeiro lugar, a participação de vocês na nossa conferência de resultados, onde vamos falar do resultado do segundo trimestre e consolidado do primeiro semestre de 2021. Antes de falar da nossa agenda para a teleconferência de hoje, eu gostaria de comentar brevemente sobre os nossos principais focos de trabalho nesse primeiro semestre. Ao longo dos primeiros 6 meses do ano, nós seguimos priorizando a execução do nosso planejamento estratégico para a retomada das nossas operações, priorizando a preservação do caixa, buscando solução para as obras ainda paralisadas, o retorno dos nossos lançamentos, reforçando o nosso time através da contratação de pessoas em posições estratégicas e na melhora da experiência dos nossos clientes. Esses temas são o foco da PDG desse ano, pois entendemos que são a base para o nosso processo de retomada. Durante esse segundo trimestre, felizmente, temos observado uma diminuição na letalidade da pandemia, principalmente com o avanço da vacinação aqui no Brasil. Mas ainda assim, continuamos bastante atentos, principalmente à saúde da nossa equipe, respeitando todas as medidas preventivas e de proteção recomendadas pelos órgãos públicos e pelo nosso setor, além das medidas adicionais preventivas que adotamos desde o início da pandemia. O avanço da vacinação é o nosso guia para que possamos retomar as nossas atividades presenciais. Entendemos que esse mês de agosto, em função do aparecimento das novas variantes e as suas consequências em todo o mundo e também no Brasil, nos permitirá também decidir com mais segurança o melhor momento para essa retomada presencial. Enquanto isso, nossa equipe de gente gestão continua acompanhando ativamente os casos suspeitos ou confirmados de contaminação pela Covid, além de promover constantemente os cuidados adequados e medidas preventivas para evitar as novas contaminações. Essas medidas, em conjunto com a implementação do trabalho em regime de home office para todo o nosso time, vêm apresentando resultados extremamente positivos, pois houve poucos casos de contaminação desde o início da pandemia dos nossos colaboradores e todos os que foram contaminados já estão plenamente recuperados. Em relação às operações da companhia para esse ano, a exemplo do ano passado, nós preparamos o orçamento com alguns cenários mais pessimistas para o caso de uma piora nas condições de mercado em função da pandemia. Entretanto, até o momento não temos observado desvios de orçamento em relação ao nosso cenário base decorrentes das consequências da pandemia. Continuamos trabalhando ativamente nosso projeto de jornada digital, que tem como objetivo digitalizar a jornada do nosso cliente, desde o seu primeiro contato com a PDG até o ponto final, que é o recebimento das chaves. Além disso, esse projeto também tem como objetivo a digitalização e simplificação de diversos processos dentro da companhia, através do aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas para execução de atividades cotidianas, auxiliando na melhoria na experiência dos nossos clientes internos e externos com a PDG. Em junho, nós concluímos um importante projeto que foi a implementação das medidas necessárias para adaptação em cumprimento à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ao longo de todo o período do projeto, nós mapeamos procedimentos, sistemas, elaboramos o planejamento para redução e mitigação dos riscos, realizamos o treinamento do time e em relação à aplicabilidade e possíveis impactos da LGPD. Com isso, a PDG hoje está em conformidade com a lei vigente e preparada para o atendimento de qualquer eventual ocorrência. Nós vamos continuar trabalhando para aperfeiçoar nosso processo e controles, buscando não apenas atender aos requisitos legais estabelecidos, mas também para aumentar cada vez mais o nível de segurança das informações pessoais dos nossos clientes, investidores e parceiros, de forma a proteger os nossos stakeholders e resguardar a companhia de infrações e possíveis sanções. Ao longo do primeiro semestre, como parte do projeto de melhoria da experiência dos nossos clientes com a PDG, nós iniciamos um processo de internalização da nossa área de atendimento a clientes. Isso trará mais qualidade e agilidade no atendimento, além de nos aproximar mais dos nossos clientes. Agora, passando para a nossa agenda da apresentação, no slide 2, eu falarei um pouquinho sobre o sumário executivo, os destaques do semestre. Depois vou passar uma atualização sobre o andamento do plano de recuperação judicial. E por último, vou comentar sobre os resultados operacionais e financeiros do período. Seguindo para o slide 4, nós temos o sumário executivo, onde a gente apresenta aqui os destaques do período. As nossas vendas brutas foram de 83 milhões no primeiro semestre, 6% acima do valor registrado no primeiro semestre do ano passado. As vendas líquidas recorrentes, eu vou explicar um pouquinho melhor esse ponto nos próximos slides, foram de 49 milhões, 36% acima do valor registrado no primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre de 2021, foi repassado o equivalente a 43 milhões de reais, 13% acima do valor repassado no primeiro semestre do ano anterior. A gente continua realizando repasse através de um processo rápido e muito alinhado com o nosso processo de vendas e sempre focado na geração de caixa livre. Neste segundo trimestre, nós concluímos o processo de aumento de capital da companhia, onde foi feita a conversão dos créditos dos credores trabalhistas e quirografários, totalizando 301,9 milhões de reais, equivalente a 48,1 milhões de ações emitidas. Durante o segundo trimestre de 2021, a dívida concursal foi reduzida em 57 milhões, 6%, principalmente devido à conclusão desse processo de aumento de capital para a conversão dos créditos concursais em ações de emissão da PDG. No acumulado do semestre, a dívida concursal foi reduzida em 28 milhões, 3%. Desde o início do nosso plano de recuperação, as amortizações de dívidas concursais somaram 618 milhões até o encerramento do segundo tri deste ano. Um aumento de 88% nas nossas receitas operacionais líquidas em relação ao primeiro semestre do ano passado. Lucro bruto de 13 milhões no primeiro semestre de 2021, com a margem bruta de 6,7%. Um aumento de 19% no lucro bruto em relação ao primeiro semestre do ano passado. Em linha com o nosso compromisso de buscar solução para os projetos com obras paralisadas, nós vendemos mais dois projetos nesse trimestre. Ao todo, no primeiro semestre, nós conseguimos encontrar solução para três obras que estavam paralisadas. Por meio da solução desses projetos, foi possível, além de resolver a situação de todos os clientes desses empreendimentos, reduzir também os passivos da companhia. Além de resolver a situação desses dois empreendimentos nesse segundo trimestre, o nosso custo a incorrer da companhia foi reduzido também em 103 milhões de reais. Ainda nesse trimestre, nós lançamos a nossa empresa de prestação de serviços, a Verne, que abordarei com mais detalhes nas próximas telas. Passando para o próximo item da agenda, sobre o nosso plano de recuperação no slide 6, nós mostramos a variação da dívida concursal da PDG, ou seja, das dívidas que estão reestruturadas dentro do plano. Durante o segundo trimestre, a nossa dívida concursal foi reduzida em 57 milhões, 6%, como eu já disse anteriormente, principalmente devido à conclusão do processo de aumento de capital, onde foi feita a conversão de créditos concursais em ações de emissão da companhia. Conforme comentei também, concluímos em junho, com a conclusão em junho do aumento de capital para os créditos, isso já estava previsto no nosso plano de recuperação. Apenas recordando, nessa conversão foram convertidos os créditos dos credores trabalhistas da classe 1, que escolheram as opções A e D do nosso aditamento ao plano, e dos credores das classes 3 e 4, os credores quirografários, que optaram também pela conversão. Com a conclusão do aumento de capital, depois de muito tempo, a companhia passou a contar com um acionista controlador, o VKR Fundo de Investimento Multimercado. Nesse momento de retomada, é importante para a companhia ter um acionista de referência. Reitero que, conforme eu já mencionei em nosso último call, o o fundo declarou que neste momento não atuará para influenciar a gestão dos negócios da PDG, tampouco tem quaisquer intenções de promover o cancelamento de registro de companhia aberta ou realizar operações societárias envolvendo a companhia. Além do aumento de capital, outras amortizações e dações para pagamento das dívidas concursais continuam ocorrendo conforme está previsto no nosso plano também. No acumulado do semestre, como eu já mencionei, mas reforçando aqui, a nossa dívida concursal foi reduzida em 28 milhões e também, como destaquei no sumário, desde o início do plano de recuperação, as amortizações de dívidas concursais já atingiram 618 milhões de reais. Seguindo para os resultados operacionais e financeiros, no slide 8, a gente demonstra os resultados de vendas da companhia. No acumulado do semestre, as nossas vendas brutas somaram 83 milhões, um aumento de 6% em relação ao primeiro semestre de 2020. No segundo tri deste ano de 2021, registramos um resultado de vendas bastante positivo em relação às nossas estimativas, inclusive com um ganho de preço em certas praças. Nós continuamos focados nas vendas das unidades geradoras de caixa livre. Nós observamos um incremento na nossa VSO de unidades prontas. Foi o nosso maior VSO de unidades prontas nos últimos 24 meses, atingindo 10,3%. Vale aqui destacar que esse excelente resultado tem como uma das principais causas o reforço que nós fizemos no nosso time comercial, que através de uma estratégia muito bem desenhada, vem realizando uma excelente performance de vendas, com ganho de preço em alguns produtos e com uma eficiência comercial, em relação entre investimento e o VGV e as vendas, muito, muito acima do que nós planejamos. As vendas à vista somaram 13,6 milhões nos 6 meses de 2021, o que representa 16% das vendas brutas do trimestre. Nos 6 primeiros meses desse ano, os nossos distratos totalizaram 57 milhões, 36% acima dos primeiros 6 meses do ano passado. Esse aumento decorreu principalmente em função dos distratos da unidade do projeto Meridiano, um projeto que nós vendemos no primeiro trimestre. Esse volume de distratos do Meridiano equivale a 23 milhões dos 57 dos primeiros 6 meses. Se a gente desconsiderar esses distratos do Meridiano, os distratos líquidos da PDG, desconsiderando esse projeto, equivale a 34 milhões do semestre, 19% abaixo do primeiro semestre do ano passado. Dessa forma, nossa venda líquida recorrente atingiu 49 milhões no primeiro semestre, 36% acima do primeiro semestre do ano passado. Como já venho mencionando nas últimas teleconferências, as nossas vendas acontecem 100% em produtos já concluídos. E isso nos permite iniciar o processo de repasse exatamente no momento em que a gente efetiva a venda. Com isso, existe um período muito curto entre a venda e o repasse, o que reduz substancialmente o eventual risco de distrato de vendas novas. No slide 9, a gente apresenta as despesas gerais, administrativas e comerciais. Essas despesas gerais e administrativas aumentaram 66% na comparação trimestral e 62% na comparação semestral. Esse aumento decorreu principalmente do maior volume de despesas com assessorias financeiras e jurídicas, fruto do resultado de sucesso na aprovação do nosso aditivo do plano de recuperação aprovado referente aos credores trabalhistas. Nos 6 meses de 2020, o saldo das despesas comerciais foi negativo devido a uma reversão de provisão de pagamento de IPTU e condomínio de unidades prontas. Nos 6 meses de 2021, as despesas comerciais totalizaram 38 milhões. Falando do nosso time, nosso quadro de colaboradores aumentou 7% nesse trimestre, onde nós realizamos algumas contratações pontuais no trimestre. Porém, desde o início do ano, nós reforçamos as nossas equipes de maneira estratégica, onde a gente reforçou principalmente o nosso time comercial, o nosso time jurídico, com a chegada do nosso diretor comercial e marketing, Caio Bento, e a nossa diretora jurídica, doutora Renata Mello. São posições extremamente estratégicas, agora ocupadas por pessoas com grande experiência em nosso mercado e principalmente alinhados aos nossos valores e os nossos objetivos. Dessa forma, os excelentes resultados já são evidentes. Acreditamos que um grande time com valores alinhados e consolidados são a base para o nosso processo de retomada. Falando sobre os estoques da companhia no slide 10, no final do segundo tri, o nosso estoque a valor de mercado totalizou 1 bilhão 697 milhões, 9% abaixo do primeiro tri. Essa redução decorreu principalmente das vendas de dois projetos no segundo trimestre. Ao final do segundo tri, o estado de São Paulo concentrava 30% do estoque da companhia, excluindo aí os produtos comerciais. Do nosso total de estoque residencial disponível, 52% está concentrado em projetos com uma faixa de venda acima de 60%, o que demonstra uma boa liquidez do nosso estoque pronto. falando sobre esse estoque, que hoje é de estoque pronto, que hoje é de 438,9 milhões, a gente destaca que 74% está localizado na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, 64% com projetos acima de 60%, de vendas acima de 60%, e 52% concentrado em produtos residenciais. No slide seguinte, número 11, apresentamos a dívida extraconcursal bruta da companhia, que aumentou 84 milhões, 3% durante o trimestre, devido aos juros e correção monetária incorridos no período. Considerando o aumento de 1 milhão nas disponibilidades, a nossa dívida líquida aumentou 83 milhões, 3%. No slide 12, a gente apresenta, está aí o nosso DRE, a demonstração de resultados. Eu vou destacar aqui as principais variações e os impactos, na nossa demonstração de resultados no período. Principalmente devido à venda de três projetos inacabados e à venda de terrenos, a nossa receita operacional líquida registrou um aumento de 88% na comparação semestral. Porém, o nosso lucro bruto do primeiro semestre foi de 13, com margem de 6,7%, representando um aumento de 19% na comparação com o primeiro semestre, porém uma queda comparando com o primeiro trimestre do ano. Um evento muito importante para a companhia nesse segundo trimestre foi a mudança de parecer dos nossos auditores independentes, que passou de abstenção de parecer para um parecer positivo, abstenção de opinião, para um parecer positivo sobre as informações financeiras intermediárias consolidadas da PDG. Esse é um reflexo direto de que estamos no caminho certo, onde a gente continua buscando equacionar o balanço da companhia e conseguimos implementar controles e projeções confiáveis para o nosso fluxo de caixa. Já encontramos solução para diversas obras paradas, continuamos na busca de soluções para as que ainda restam, redimensionamos a nossa operação, lançamos uma nova unidade de negócios que gerará receitas recorrentes e pretendemos voltar a lançar em breve. Todas essas ações, somadas às outras e diversas iniciativas que estão em curso, levaram ao entendimento da auditoria independente que a mudança de parecer, de abstenção de opinião para positivo, era possível nesse estágio de retomada da companhia. Ressalto aqui que o trabalho feito pelo time da PDG na preparação dessas informações, controles e projeções foi essencial para que o auditor tivesse segurança e condições de realizar essa importante alteração no nosso parecer. Vou falar agora de um marco também bastante importante no slide 14, que foi o lançamento da nossa nova unidade de negócios, a Verne. Em 2019, com o objetivo de criar esse novo braço de atuação e diversificar a nossa fonte de receita, nós decidimos investir no desenvolvimento de uma plataforma tecnológica própria, que, aliada aos mais de 12 anos de experiência da PDG no mercado imobiliário, mais de 150 mil unidades entregues, nos permitiria oferecer soluções digitais, inteligentes e integradas para atender às mais diversas necessidades do setor e dos seus diversos agentes. Daí surgiu a Verne, que nós lançamos agora, como eu já falei, em junho, que consiste basicamente a Verne está dimensionada para trabalhar com principais três frentes de atuação: desenvolvimento imobiliário, engenharia e soluções e inteligência condominial. Com o lançamento da Verne, a PDG espera dar sequência à sua estratégia de retomada, não apenas com o retorno dos lançamentos, mas também por meio da diversificação das nossas atividades. A criação de uma unidade de negócio com foco exclusivo na prestação de serviços imobiliários está em linha ainda com o nosso plano de reestruturação das atividades da companhia, que inclui também o um investimento em negócios que possibilitem a geração de receitas recorrentes. Temos toda a cadeia de atuação da Verne, com o propósito de oferecer colaboração de ponta a ponta em todas as etapas do projeto imobiliário. Ao longo dos anos, tivemos a oportunidade de desenvolver um conhecimento muito grande em toda a cadeia imobiliária, desde aquisições de diversas empresas realizadas para a PDG, inclusive fora do Brasil, o lançamento de mais de 700 projetos, 160 mil unidades, a compra de centenas de terrenos, atuação em 15 estados e no Distrito Federal, vendas de 25 bilhões, R$ 19 bilhões de reais em repasse, entre outros números que mostram a grandeza que a PDG atingiu. A própria recuperação judicial trouxe para a companhia uma experiência importante, tanto no sentido de buscar alternativas para o endividamento, obras, terrenos, quanto no sentido de se reinventar diante de um cenário pouco favorável, buscando processos mais eficientes, maximização dos nossos recursos, agilidade na geração de caixa, nova postura do time de vendas, gestão dos nossos fornecedores, credores, contencioso, passivo, entre tantos outros desafios que enfrentamos ao longo de todo o processo da recuperação judicial e que ainda temos enfrentado e aprendido muito com ele. Lembrando que todo esse processo foi conduzido em uma empresa de capital aberta, listada no novo mercado, atendendo às rígidas regras de governança e disclosure, tornando toda a jornada de recuperação mais complexa e delicada, porém muito mais transparente e assertiva em termos de informação. toda essa vivência dos tempos da maior incorporadora do país até a recuperação judicial fez e fará da PDG uma empresa mais experiente e mais robusta. E a Verne já nasce com um histórico e uma bagagem de experiências que poucas empresas têm o privilégio de possuir. Acreditamos que a Verne tem um enorme potencial e estamos dedicando todos os esforços para o seu sucesso. Finalizando, não posso deixar aqui de destacar o fechamento desse semestre especial, onde nós conseguimos implantar diversas melhorias e atingimos as importantes conquistas mencionadas anteriormente. Seguimos com atenção e cautela em relação à pandemia, bem como no aumento da taxa de juros e da inflação. Entretanto, continuamos muito confiantes em nossa estratégia e nos sinais de recuperação que a companhia vem apresentando. Seguimos praticamente com 100% do time em home office, fato em que em nenhum momento impactou a nossa operação. Pelo contrário, a gente conseguiu seguir apresentando resultados que refletem o trabalho de uma equipe coesa, competente, alinhada e determinada. Determinada a retomar a nossa PDG, de forma eficiente e com qualidade. E o melhor de tudo, sabemos que isso tudo é apenas o início desse processo de retomada. Encerro aqui a nossa apresentação de resultados e abro aí para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las. Obrigado por enquanto.
Muito obrigado, Augusto, pela apresentação. Quero informar mais uma vez que ainda é possível enviar perguntas, tá, pela plataforma, ali no ícone, onde tem o ponto de interrogação. Eu vou iniciar, então, a leitura da primeira pergunta, que foi enviada pelo Mário Henrique do JP Morgan. E o Mário diz o seguinte: Augusto e equipe, parabéns pelos resultados. Tá? Em função do aumento da inflação e da taxa de juros observada recentemente, vocês veem o risco de postergar a retomada dos lançamentos da companhia?
Mário, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta que não se cala, né? Extremamente relevante no nosso setor hoje. Sim, eu acho que esse momento de incerteza aí nesse aumento de custos, a gente sabe a relevância que tem isso no nosso negócio, né? Então, é óbvio que isso traz sim. A gente está fazendo testes aqui e reavaliando, obviamente, os nossos custos e tentando monitorar o impacto disso. Por enquanto, a gente, imagino que devam ter outras perguntas nesse sentido, mas por enquanto a gente mantém a nossa previsão de voltar a lançar, fazer o nosso lançamento de retomada ainda esse ano, mas a gente continua, assim, bastante atento para esse contínuo aumento do custo, né, que é muito relevante. Então, sim, respondendo objetivamente, a gente vê que tem risco, sim, mas por enquanto ainda não nos levou à postergação.
Ok, Augusto, a segunda pergunta, também do Mário, ela fala em relação ao DNA. O impacto na linha de DNA será recorrente até o final do ano?
Mário, não. Nós temos, na verdade, esse incremento, né? A gente vai ter a manutenção. Na verdade, a gente não vai ter um novo aumento, mas ela deve se manter esse ano, ainda nesse patamar. Como eu falei na minha apresentação, isso está bastante impactado aí em função do resultado da nossa assembleia. Isso trouxe custos, despesas, na verdade, decorrentes desse processo, da aprovação desse plano, e em função disso, esse ano ainda vai ser um pouco pesado nessa linha, mas não é uma tendência de continuidade. Ela tem um fim determinado. Até o final desse ano a gente conclui o pagamento dessas despesas, e dessa forma, a partir do ano que vem, a gente tem uma expectativa de que esse custo, essa despesa, diminua consideravelmente.
Ok, Augusto, agora vamos aqui para o segundo participante, Bruno do Itaú. Bom dia, parabéns pela apresentação, sempre muito clara e objetiva. Quando vocês estimam que a nova empresa de prestação de serviço comece a impactar nos resultados e no balanço da PDG?
Oi, Bruno, obrigado aí pela pergunta. A gente não tem expectativa de que isso aconteça no curto prazo, tá, Bruno? Acho que de maneira relevante a gente deve ter um incremento aí a partir do ano que vem para 2023, ou seja, a gente está trabalhando de maneira bastante pé no chão, conservadora. É óbvio que, como uma prestação de serviço, qualquer melhora é substancial, né? Mas a gente não, de maneira conservadora, não estamos trabalhando com uma previsão de curto prazo, tá? Então, a expectativa é de que isso aconteça mais de médio a longo prazo.
Obrigado. Uma última pergunta do Bruno aqui. Qual a expectativa de saída da recuperação judicial?
Pergunta de sempre, Bruno. Essa pergunta se repete, obviamente. A gente concluiu aí o nosso segundo ano no final, né, de 2019, quer dizer, ou seja, já o prazo dos 2 anos já se passou, né? Então nós estamos aí na expectativa. A companhia vem cumprindo com as obrigações, 100% das obrigações previstas. Sair da RJ não significa que essas obrigações se acabam, pelo contrário, o plano continua vigente, a gente atendendo e cumprindo essas obrigações, mas a gente tem a expectativa de que isso aconteça esse ano. É óbvio que não depende da PDG, é uma decisão que depende do juiz que controla o nosso processo de recuperação. Porém, diante do prazo e do cumprimento das obrigações até então, a gente entende que isso deve acontecer em breve, mas é difícil de passar uma previsão de maneira mais assertiva, porque não depende da companhia.
Ok, Augusto. Nosso terceiro participante aqui, João Fran, da Franco Asset. Bom dia, parabéns pelos resultados e pela apresentação. Vocês esperam que essa aceleração observada nas vendas no primeiro semestre, seja observada ao longo do segundo semestre?
Oi, João. Eu acredito que sim. Eu acho que ela vai se manter. Eu tenho uma expectativa bastante positiva com relação a esse desempenho, dado que ele é um desempenho bastante sólido, né? Ou seja, não é fruto de nenhuma campanha agressiva de descontos ou de preço, pelo contrário. É fruto de um trabalho de estratégia bem desenhado, com o time focado, uma estratégia de investimento na comercialização bastante inteligente. Então, isso vai continuar ao longo do ano. É óbvio que isso também se dá em função do mercado, né, do comportamento do mercado, e acreditando que esse comportamento vai se manter ao longo do ano e as nossas estratégias também, a gente está bastante confiante aqui de que a gente vai manter esse desempenho aí ao longo do ano e para o próximo, se tudo der certo, se a economia do país continuar dessa maneira também. É óbvio que vale aqui uma ressalva com relação ao cenário macroeconômico, né? Não só macroeconômico, mas também político, um cenário de grandes incertezas aí. Isso tudo traz reflexos para o nosso mercado e isso pode trazer algum tipo de consequência e algum tipo de impacto, mas por enquanto a gente vem aí performando acima da expectativa e esperamos manter aí ao longo do segundo semestre também.
Obrigado, Augusto. Tem uma segunda pergunta do João Franco. Ele diz o seguinte: parabéns pelas duas obras que vocês solucionaram nesse trimestre. E fica a dúvida: nessa solução, existe também uma solução para os clientes que havia comprado os imóveis nesses empreendimentos?
Sim. Toda vez que a gente dá uma solução para os empreendimentos, os clientes, né, que estão lá aguardando uma solução, eles são abarcados por essa solução, seja através de uma venda, seja através de uma cessão do empreendimento, de uma destituição do patrimônio de afetação, ou seja, os clientes sempre são parte da solução do projeto. E nesses dois especificamente, aliás, nos três desse ano, já foram três, os clientes sim. Fizeram parte da solução dos projetos, tá? E a gente vem trabalhando desde o início, João, muito forte essa vai continuar sendo uma prioridade da companhia até que esse potencial problema ele se encerre, né? E a solução sempre passa pelos clientes que estão nos projetos, sim.
Legal. Próximo investidor é Rubens Garcia, da GNC Invest. Bom dia, Augusto e companhia. Parabéns pela alteração no parecer positivo do auditor, mesmo antes da saída da RJ. Em relação ao time PDG, vocês comentaram que reforçaram alguns times. Vocês estão preparados para seguir com a nova empresa Verne, concomitantemente com a retomada dos lançamentos?
Sim, Rubens, com certeza. Aliás, o reforço no time ele já vem alinhado a essa estratégia. A gente já fez aí o nosso reforço na área comercial. Ele passa pela Verne com certeza. A gente entende que são agendas que elas têm muita afinidade, né? Elas são diretamente relacionadas, porque são agendas iguais, é o mesmo business, né? Mas, por outro lado, a gente também entende que a gente tem que ter times focados em estratégias independentes. Então, a gente vem trabalhando dessa maneira desde o início, de quando a gente idealizou esse novo braço de prestação de serviço. E à medida que esse nosso braço, essa nossa nova empresa, for ganhando corpo e for ganhando volume, a gente vai incrementando, sim, os times de maneira a conseguir atender a demanda que a gente acredita que existe e que vai, e é crescente.
Legal. A segunda pergunta é de Rubens Garcia, da GNC Invest. O fundo VKR, como controlador, pretende investir na PDG?
Rubens, vou ficar te devendo essa resposta. Na verdade, a informação que como divulgado, né, para vocês aí desde o início, desde do pedido de conversão dos créditos, o fundo já desde o início formalizou que a intenção, não há intenção, pelo menos por enquanto, em participar da gestão, e de fato isso não vem acontecendo, não há nenhum tipo de participação. E que o interesse deles é um interesse econômico. Dado que não há uma participação na gestão até então, eu não tenho a informação de se há algum objetivo de investir na companhia, mas eu acho que tudo depende de como a companhia, desse processo de retomada nosso, né, de maneira sólida. Eu acho que eu vejo com boas perspectivas, não só do fundo controlador, mas de eventuais novos acionistas que possam surgir, dado que a gente vem melhorando substancialmente os nossos indicadores operacionais, né, o que eu acho que é mais importante. E agora essa mudança no parecer, ela vem a reforçar, né, o trabalho que vem sendo feito. Afinal de contas, o parecer olha tudo aquilo que foi feito e diz se está de acordo ou não, né? Então, ou seja, é uma mudança, pelo fato de ainda estar em recuperação, como você mesmo disse, é bastante relevante, é importante e reforça o caminho aí, que a gente está no caminho correto. Então, eu vejo com bons olhos, não só do fundo VKR, como de eventuais potenciais novos acionistas que possam aparecer.
A próxima pergunta é da Carla Navarro, da Grow Invest. Bom dia, parabéns pela apresentação. Vocês veem tendência de alta no DNA da companhia?
Carla, no DNA consolidado, não. Como eu já mencionei aqui em uma das perguntas que fizeram, o nosso DNA ele está bastante acima do normal, do nosso volume que a gente entende que é o normal, em função do que eu já comentei aqui agora, né? Mas eu acho que a gente vai continuar reforçando o time, né? O processo de retomada ele vai passar por isso. Então, naturalmente, eu acho que vai haver um incremento no headcount ao longo do tempo, né? Nada de maneira expressiva no curto prazo, mas à medida que os negócios vão crescendo e a atividade operacional da companhia vai aumentando, a gente vai sim ter necessidade de incrementar, mas nada substancial. Porém, como as despesas que hoje vêm incorrendo, elas têm um fim, e até o final do ano a gente consegue terminar de cumprir com essas obrigações, no consolidado as despesas gerais e administrativas vão diminuir, tá? Mas o nosso headcount, eu acredito, espero que ele continue crescendo na medida em que a companhia vai incrementando a sua atividade operacional.
Legal. Última pergunta da Carla. Vocês têm a intenção de lançar mais produtos na empresa de prestação de serviço, a Verne?
Carla, não. Na verdade, a Verne não é uma, não foi desenhada como uma incorporadora. Ela é uma prestadora de serviços imobiliários, porém é uma prestadora de serviço. O core do nosso negócio imobiliário continua na PDG, e a PDG sim tem interesse em, como está no nosso planejamento aí, de retomar os seus lançamentos esse ano e o ano que vem, continuar com o nosso planejamento aí de longo prazo, que está feito desde o ano passado. Ou seja, a gente vai continuar perseguindo o nosso planejamento de PDG, mas a Verde não foi desenhada para incorporar novos empreendimentos. Pelo contrário, a ideia é que ela preste serviço para terceiros, tá?
Legal. A próxima pergunta é de Ercílio Amaral, da Beni. Bom dia, parabéns pela apresentação e resultados. Vocês têm intenção de voltar a lançar em outras regiões, além da Grande São Paulo e fora do estado de São Paulo?
Obrigado, Ercílio, pela pergunta. Não, no momento não. Esse processo de retomada está sendo. Vocês vêm acompanhando em todas as nossas conversas, que eu ressalto sempre do cuidado que a gente está tendo, em calma, fazer aos poucos, em ter uma estrutura adequada. Ou seja, isso passa também por um mercado onde a gente tem conhecimento mais amplo, uma experiência maior, o nosso time está próximo. Então, toda vez que a PDG passou por isso, como a maioria das incorporadoras passaram, de essa diversidade geográfica traz uma série de problemas e, em função disso, o nosso foco é São Paulo, tá? Então, a gente não tem, pelo menos no médio prazo, curto e médio prazo, nenhuma expectativa de voltar a lançar em outras praças que não São Paulo.
Legal, obrigado, Augusto. A próxima pergunta é de Vladimir Hanevski, da VKR. Parabéns pela iniciativa de diversificar o negócio e pela condução da empresa de forma clara e segura. Por favor, é possível dizer se e quando vocês pretendem lançar novos empreendimentos?
Ô, Vladimir, obrigado aí pela participação e pela pergunta. No nosso planejamento desse ano de 2021, a gente pretende e está previsto o nosso lançamento agora para o último trimestre, né? É óbvio que a gente sabe o quão dependente da economia é o nosso projeto e o nosso mercado, e como eu venho falando e reforço aqui, a gente está tendo muito cuidado de escolher o melhor momento para diminuir todos os riscos maiores, né? Então, por enquanto, a nossa expectativa, o nosso planejamento é lançar no último trimestre, mais precisamente ali nos últimos 2 meses do ano. Como eu já falei nas últimas conversas, a gente está com o nosso processo de aprovação do projeto já em etapa final. Então, a gente acredita que em breve já vai estar com o nosso projeto aprovado e com isso pronto para lançar. Então, a previsão é no último trimestre, mas é difícil garantir, até por todas as variáveis externas que podem surgir, como mesmo a economia, aumento de taxa de juros, aumento do custo de material da construção. Quer dizer, a gente tem aí, está tendo bastante cuidado nesse planejamento para não ter, né, esse nosso processo de retomada. Ele tem que ser o mais assertivo possível. A gente sabe da responsabilidade que temos, então estamos tentando minimizar todos os riscos potenciais aí.
Obrigado, Augusto. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Costa da Silva. O Márcio é da XP. Augusto, Renato e equipe, parabéns pela performance dos desempenho, e desempenho. Em relação às dívidas, existe a ideia de continuar transformando em ações aos beneficiários?
Oi, Márcio, obrigado aí pela pergunta. Sim, existe sim. Eu acho que esse é uma solução que para a companhia é bastante importante, e à medida que a gente consegue melhorar o desempenho operacional da companhia e nossos números vão melhorando, eu acho que esse modelo ele acaba sendo até mais atrativo também como solução para os próprios credores, né? Então, eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que sim, é parte da nossa estratégia de desalavancagem, esse modelo de conversão. Acho que ele é bastante saudável, tanto para a companhia quanto potencialmente para os acionistas atuais e novos, mesmo com o processo eventual de diluição que haja, mas eu acho que o benefício de longo prazo ele acaba sendo até mais importante.
Legal, obrigado, Augusto. Temos as duas últimas perguntas, então quem quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, só acessar ali pela plataforma de webcast no ícone do ponto de interrogação e enviar. As duas últimas perguntas são de Maicon Jefferson da Silva, ele é da Caterpillar Brasil Limitada. Tá? A que se refere essa queda brusca de quase 60% nos valores das ações da PDG entre o mês de junho e julho? Seria a força vendedora de ações dos credores quirografários?
Maicon, obrigado pela pergunta aí. A gente vem acompanhando esse movimento, né? E quando a gente olha isso, eu acho que ele é influenciado por esses dois fatores que você levantou. Quer dizer, por esse fator que você levantou de pressão vendedora, sim. Eu acho que a gente percebe um aumento no volume de compra e venda de ações, nos últimos no, nesse último período, no último mês, nos últimos 2 meses. Então, eu acho que ele tem influência, sim. Porém, eu acredito que ele está muito mais relacionado com o mercado em geral, né? Quando a gente olha para as outras companhias, também a gente percebe esse movimento, né, de queda no preço. Então, eu acho que de maneira macro, esses dois fatores sim impactam, mas o principal tem sido o mercado, tá? Pelo menos por enquanto e na nossa avaliação aqui.
Legal, tem mais uma pergunta do Maicon Jefferson, da Caterpillar Brasil. A segunda pergunta dele é: os dados atuais da inflação e o risco político e fiscal do país podem atrapalhar os resultados do terceiro trimestre de 2021 da PDG?
Maicon, assim, eu acho que objetivamente o terceiro tri eu tenho menos preocupação. Eu tenho mais preocupação com o cenário aí para o ano que vem, talvez até o final desse ano, né? Sim, o nosso mercado é extremamente dependente do cenário político e macroeconômico, né? Todos nós sabemos. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de volatilidade, de insegurança, quer dizer, isso tudo traz impactos. A gente vê, já está vendo aí taxa de juros subindo e, consequentemente, taxa de crédito imobiliário subindo, que traz impacto, obviamente, para o nosso mercado. Então, eu acho que, por outro lado, né, eu acho que não é tão rápido, esse reflexo ele não é tão rápido. Então, a gente percebe que a própria Selic já vem subindo há algum tempo e agora é que a gente começa a sentir um aumento na taxa de crédito imobiliário. Então, ou seja, dado esse delay que a gente tem entre uma coisa e a outra, eu acho que sim, a gente pode ter impacto, mas não no terceiro tri, mas para o quarto e principalmente para o ano que vem, que é o ano de eleição, e aí pode acontecer muita coisa, né? Então, mais para frente sim, mas para o terceiro tri, por enquanto, a gente não visualiza nada mais concreto.
Obrigado, Augusto. Uma última pergunta do Sr. Ercílio Amaral, da Bene. Qual a previsão de lançamentos para 2022?
Bom, Ercílio, a gente vem aí com um planejamento bastante pé no chão, então a nossa previsão, como eu falei, nesse ano é um lançamento e para o ano que vem são dois, tá? É uma estimativa, a gente não tem nenhum tipo de compromisso, assim, é simplesmente um planejamento interno, a gente trabalha com as nossas premissas dimensionadas para isso faz parte do nosso processo de retomada, passa por isso, mas sujeito aí a alterações, né? Mas, por enquanto, o nosso planejamento é um lançamento esse ano e dois no próximo.
Obrigado, Augusto. Não temos mais perguntas, então eu vou passar para você fazer o encerramento aí com as suas considerações finais antes de encerrarmos aqui a conferência da PDG. Por favor.
Maravilha. Obrigado, Renato, e obrigado por todos que participaram, que fizeram perguntas. Eu acho que, de fato, como eu falei, esse semestre foi extremamente importante para a gente. Um semestre de continuamos ainda com muita incerteza com relação à pandemia, mas também de muito aprendizado. Eu acho que o ano passado foi fundamental para criar bases para esse desempenho que a gente está entregando nesse ano. E aí eu acho que o desempenho, quando a gente olha para a parte operacional, estrutura, equipe, coesão, eu acho que isso tudo tem dado base para o nosso processo de retomada. Então a gente está muito otimista aqui. Muito feliz com o time que a gente vem construindo, com a união, com o alinhamento de valores, que eu acho que é o principal, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir cumprir com o nosso planejamento, com as nossas expectativas, e que todos, não só nós, mas principalmente os nossos acionistas, credores, todos vão aí futuramente ter os benefícios desse processo que vem sendo construído já desde 2017, de quando a gente entrou em recuperação judicial. Até agora, né, um processo longo, duro, de muito aprendizado, mas que eu tenho certeza que está construindo bases sólidas para o processo de retomada da PDG. Então é isso, obrigado aí a todos, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo call do terceiro trimestre do ano. Obrigado a todos.
Obrigado, senhoras e senhores. Está encerrada a conferência da PDG. Até o terceiro trimestre de 2021. Um abraço a todos.